Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Ana Sá Lopes, António José Teixeira e Relevares. Vamos aqui tratar de alguns dos principais temas da semana, nomeadamente as primeiras decisões do Sr. Trump, que insiste que o México irá pagar o muro, e não só, haverá outras coisas para discutir. Uma semana, de certa forma, marcada, António José Teixeira, pelo fim da novela da TSU.
Bom, parece que sim, foi talvez mais que uma novela e não foi apenas um entretém mediático, digamos assim, um pouco para ir ao encontro das palavras do Primeiro-Ministro ontem, no fim do Conselho de Ministros. Foi mais do que isso, e foi mais do que isso à direita e à esquerda. Desde logo, em relação a António Costa e ao Partido Socialista, foi a constatação de uma dificuldade, porventura não prevista, e que contradiz aquela ideia de que depois de dois orçamentos aprovados, de que haveria um passeio até ao final da legislatura. E, portanto, essa ideia de que tudo estava a correr muito bem e que os resultados eram muito bons e o entendimento também, essa ideia talvez exagerada, isto é, a agenda dos parceiros do Partido Socialista, que tem um governo minoritário, essa é a realidade, e a constatação dessa realidade foi bem expressa pela primeira vez nesta votação a propósito da TSU. Essa ideia de facilidade é uma ideia falsa. O PS tem que pensar, e António Costa, de que os seus parceiros têm agenda própria, como dizia, e que ela nem sempre, ou muitas vezes, não é coincidente com a agenda do Partido Socialista e a agenda do Governo. O que significa que, apesar de já estarem resolvidos os dois orçamentos, apesar de boa parte dos compromissos estabelecidos com os parceiros também estarem encaminhados ou resolvidos, talvez para para os próximos tempos, para os próximos anos, seja preciso uma outra agenda de compromisso. Ela será muito difícil, se é que será possível, talvez seja impossível de estabelecer, mas era bom que PS, Bloco de Esquerda, Partido Comunista e os Verdes percebessem melhor que caminho querem traçar para os próximos tempos. Porque ficou, e esse é o outro lado da história, ficou patente uma nova realidade. É que o PSD, que tinha aqui e ali dado mostras de que tinha alguma coerência em termos de procedimento em relação a alguns temas da vida nacional, mudou de posição, e mudou de posição no sentido, legitimamente, obviamente, podemos criticá-la, mas não deixa de ser legítima, no sentido de aproveitará todas as oportunidades para não facilitar a vida ao governo. Se o puder fragilizar, mesmo que aproveitando a boleia do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, fá-lo-á. E essa indicação, essa constatação é uma evidência para o futuro. Foi ensaiada com algum êxito a propósito da TSU, se-lo-á no futuro em relação a outras matérias. E para termos a noção de verdadeiramente como esse embate provocou moça, a reação do Primeiro-Ministro hoje no debate quinzenal, ou o facto de ele ter vindo no final do Conselho de Ministros ontem, de algum modo valorizar essa questão, querendo desvalorizá-la, mas o dramatismo com que o Governo e o PS encarou os sublinhados, o tom em que António Costa respondeu à atitude do PSD, mostra bem de que o PS não gostou de ter ficado sozinho, e foi essa a ideia que deixou, e obviamente que olhará para o PSD como o seu, se até aí era até um ponto depois dos resultados obtidos o ano passado, que permitia fazer algum, eu ia dizer mesmo, talvez com exagero, escárnio, hoje é um inimigo figadal a quem António Costa não poupará adjetivos e oportunidades de o tentar fragilizar. Portanto, este centro político está mais do que nunca afastado, já vinha assim da legislatura anterior, está manifestamente muito de costas voltadas. Hoje, Pedro Passos Coelho, no debate quinzenal, não podia ser mais claro. Se precisarem de nós, peçam-nos. E, portanto, o sinal está dado.
Mas
obviamente
que
António Costa não vai pedir grande coisa ao PSD, a menos que, enfim, esperemos que essa situação não surja, porque não será bom sinal para o país, independentemente de ser bom ou mau sinal para qualquer força política.
Mas achas que a ligação entre o PS e os seus parceiros na Assembleia ficou fragilizada com este episódio? Porque hoje vimos de manhã que os ataques, sobretudo do PCP e do Bloco, foram mais para com o PSD do que para com o Governo.
Não sei, vamos ver. Obviamente que há dificuldades que depois ajudam digamos, a unir os desavindos, digamos assim. Obviamente que não se esperava outra atitude, e nós falámos aqui disso em semanas anteriores, relativamente à negociação feita na concertação, não se esperava outra atitude do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda e dos Verdes. Ela estava, aliás, dita há muito tempo e até escrita, no caso dos Verdes, fazia parte até desse compromisso. Portanto, não há surpresa, de facto. O António Costa tem razão quando diz que, do lado dos seus parceiros, não teve surpresa. A surpresa veio do lado do PSD. Só que, em política, a ponderação de todos os dados, em cada momento, em cada circunstância, é fundamental para podermos estabelecer compromissos e dar a cara por eles. E o que aconteceu com o Partido Socialista, independentemente das justificadas, e o meu entender justificadas, críticas que se possam fazer ao PSD, que teve apenas em conta, digamos, a oportunidade de fragilizar quem está no governo e não a substância das coisas em si, que merecia discussão, e talvez aquela discussão em que percebemos que o PSD tinha uma ideia diferente, legitimamente diferente e até compreensivelmente diferente, que era se justificava, se concordava ou não com o aumento do salário mínimo. Não foi essa que esteve em causa, obviamente, porque o que estava em causa na votação não era o aumento do salário mínimo, era a questão da TSU. E, portanto, desse ponto de vista, à esquerda, o que eu julgo que é novo não é propriamente a relação entre os parceiros. Ela não terá, até agora, tido nenhuma perturbação. A novidade é que o PSD deixou, numa matéria como esta, de permitir a passagem pela abstenção, como aliás fez o CDS nesta Sim. votação, deixou de permitir que estas votações fossem possíveis, isto é, que fosse possível o PS e o seu governo terem uma determinada decisão com o voto contra do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e dos Verdes, e que essa decisão passasse. Ou seja, esta situação deixou de ser possível. Isto é uma novidade. E é uma novidade que, obviamente, deve fazer refletir o PS e os partidos que, em determinadas circunstâncias, o apoiam. Isto é, qualquer iniciativa política de futuro deve ter em conta que corre este risco por parte do PSD. Isto é, as diferenças poderão ser diferenças de bloqueio, não serem diferenças que permitam o seguimento de uma qualquer política.
Ana Lopes, não sei se alguém ganhou com este episódio, mas seguramente haverá, porventura, quem tenha perdido.
Eu acho que, evidentemente, isto foi uma derrota do governo. A proposta do governo não passou, ponto. Foi uma derrota do governo. Por muito que se tente, como é que
dourar
se diz,
a
dourar a pílula, maquilhar, usar a base de maquilhagem número 10, relativamente a isto, o governo, cuja legitimidade vem de uma maioria de esquerda, do PCP e do Bloco de Esquerda, resolveu aprovar uma medida em sede de concertação social, ignorando completamente os parceiros de esquerda naquela, tenho ali o Passos Coelho, que é o gajo, não serve para nada, mas ao menos aprova isto,
não
basicamente. Mas acho que é um tipo que só vê os diabos e não sei o quê. Eu acho que houve aí na parte de António Costa, já disse isso uma vez, uma noção, uma... António Costa está inchado na sua importância e só se percebe que um governo minoritário, um governo cuja legitimidade reside no Parlamento e reside não no PSD nem no CDS, mas apenas claro. No PCP e no Bloco de Esquerda, resolva porque uma vez, porque no passado o PSD defendeu a TSU. E o que é que António Costa defendeu no passado? Vamos para a política europeia. António Costa atacava seguro, por seguro, querer cumprir os compromissos europeus. António Exatamente. Costa agora cumpre os compromissos europeus. Exatamente. Se vamos entrar na discussão da substância de quem mudou de opinião ou quem não mudou de opinião, temos todos a mudar de opinião. Infelizmente, é o estado da arte, é todos os protagonistas políticos deste país, os que estão, tanto Passos Coelho como António Costa, como outros, já mudaram de opinião.
Não é só,
eu
não
lembro
é
da questão europeia. A questão da europeia era o maior combate que António Costa e fazia ao António José Seguro. E depois, olha-se, e António Costa cumpre os seus compromissos europeus e... porque infelizmente não há uma grande alternativa a fazê-lo de outra maneira. Agora, António Costa apanhou um banho de realidade, aquilo foi uma catarata de realidade, foi assim como se tivesse entrado, eu acho mesmo que ele não estava à espera disto, para um homem tão tático,
Foi uma surpresa.
Foi uma surpresa, não é? E, aliás, como dizia o António José, o facto de António Costa ter vindo dar a cara, demonstrar, porque ele sabe que a sua marca, a marca António Costa, a imagem de António Costa, vale bastante junto dos portugueses, como dizem as sondagens. Portanto, ele sentiu necessidade de ter ser ele a dar a cara pelo remendo, porque o que se passou foi um remendo, não é? Porque isto podia ter sido o plano A, não, teve que ser ao plano B, porque se ele tivesse falado bem com os parceiros de esquerda, se tivesse falado, e Passos Coelho tem razão, que a próxima vez precisar do nosso apoio, pergunte-nos, falo com isso,
pelo menos pergunte,
teria chegado a, provavelmente, este plano da TSU, da PEC, perdão, teria chegado como primeira hipótese e não depois desta novela mexicana que assistimos nos últimos dias, em que parece-me que onde isto vai ser difícil, isto vai, não vai ser fácil, porque ninguém vai querer acabar com a geringonça, não há, o PCP e o Bloco de Esquerda não querem acabar, mas também não podem abdicar dos seus princípios. Isto vai dar várias quadraturas do círculo. António Costa é muito habilidoso, mas não foi nada habilidoso na sua relação com Pedro Passos Coelho, evidentemente. E não sei se
não
podia ser de outra maneira.
De grande cooperação, não é?
Não sei se podia ser de outra maneira. Não sei se podia
não
ser
era
de outra
uma
maneira.
De cooperação,
mas cada vez que António Costa precisar de aprovar uma medida ao centro, a questão do Banif não teve apoio de esquerda. Portanto, o António Costa, logo mal tomou posse, perdeu a maioria quando veio a questão do Banif. E quem lhe veio dar a maioria foi o PSD.
E o orçamento retificativo, por causa do Banif.
Exatamente, o orçamento retificativo, por causa do Banif. Portanto, isto vai ter que. Agora, eu percebo que o Passos Coelho, ao fim do ano, tenha dito, chega, eu fiquei à frente das eleições, ninguém me apoiou para formar governo, e agora ando aqui a apoiar o outro cara, outra pessoa.
Eu acho que é o que lhe resta.
É o que lhe resta, eu acho que António Costa faria o mesmo.
António Costa faria o mesmo ou pior.
António Costa, no lugar, imaginem, vamos supor uma coisa ao contrário. Vamos supor ao contrário, que António Costa tinha ficado à frente das eleições sem maioria absoluta.
Exato.
O PSD tinha ficado, mas depois havia um partido qualquer de Marinho e Pinto, agora digo isto só porque foi um partido que teve sucesso no passado, que fazia governo com o PSD. O que é que fazia António Costa? Derrotado, para já no PS, ele ia corrido a sete pés, porque afinal António já segura é que era, não tinha conseguido, iria dar uma grande. E o que é que António Costa faria? Ia dar a mão ao Pedro Passos Coelho nem uma vez. Nem havia Banif. Tinha caído ali o governo.
E em relação às consequências dentro da própria coligação?
São duras. O tempo que vai, isto joga tudo numa difícil. Isto é uma partitura muito difícil de tocar, não é? Porque PCP e Bloco de Esquerda não podem. Aliás, ontem estava a ouvir o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, numa televisão, que dizia: pronto, isto prova que não somos uma coligação, que o PCP tem que fazer para fora. Quer dizer, isto deu jeito ao PCP, isto deu jeito, tem que fazer para o seu eleitorado, de que não está, que isto é um governo do PS, não um governo do PCP, que se fosse um governo do PCP, coisas eram mais à esquerda, não havia cá os respeitos pela Europa e tal, e então, de repente, descobriu nesta questão, isto prova que não somos uma coligação e que podemos acabar com a festa quando, na circunstância que for preciso. Portanto, agora, eu acho é que vem aí mais coisas em que se vão demonstrar que de facto não existe, não é à toa que se usou aquela expressão, como é que era? Eu tenho dificuldade, é por isso que uso muito a palavra geringonça, porque isto de facto não é uma coligação. Portanto, não é um acordo.
E de quando em vez não funciona?
Geometrias variáveis.
É um acordo de geometrias variáveis entre vários partidos e que ninguém quer.
Ninguém
quer.
Nem
é igual com todos, exatamente.
São vários acordos.
É difícil, isto não é fácil. Não é fácil. E António Costa é, sem dúvida, um político profundamente hábil e talentoso e capaz de conseguir o que ninguém conseguiu, como foi capaz ao constituir esta solução do governo, mas desta vez falhou. Desta vez não foi hábil, não foi talentoso e dizer que agora a culpa é do PSD que mudou de opinião. Não, eu já dei aqui 20 vezes em que António Costa mudou de opinião.
Raul, lembra-se, mas passada falámos aqui sobre a existência ou não de um plano B. Bom, havia mesmo um plano B.
Claro.
Tinha que haver uma solução qualquer.
Embora
seja
discutível. Mas isto é tão feito no domínio da semiótica, que isto é cómico, que António Costa recusa a dizer que isto é um plano B, como se o plano B não fosse uma metáfora. É o plano AC.
É o plano PEC.
É política.
É política.
O problema, o pior destas coisas é que há uma primeira. E quando há uma primeira é como na vida. Ou seja, isto até agora, obviamente com argumentos, com reposição de salários, com reversão de medidas, com reposição de pensões, com, obviamente, justificando a razão de ser de uma coligação ou de um acordo desta natureza, António Costa tinha conseguido, porque é hábil, porque é politicamente experiente, surfar da onda e dominado esta geringonça que, afinal, tem vontades que a vontade desconhece. O que é que queres dizer com isto? Vem aí mais. E o problema de António Costa é que falhou nesta primeira. Porquê? Porque, como a Ana diz, provavelmente inchou, a autoconfiança ultrapassou os limites daquilo que é politicamente aconselhável, e é evidente que só não vê quem não quer. O pior cego é aquele que não quer ver que ele perdeu o controle da situação. Perdeu internamente na geringonça e perdeu externamente, porque a partir de agora, Pedro Passos Coelho, que era gozado e era dito como o diabo que nunca tinha vindo e afinal estava entregue.
Agora é diabólico.
E ele percebeu. Eu não estou de acordo com o António, que é o que lhe resta. Não, agora deram-lhe argumentos para ele
não,
fazer política.
O diabo
política.
Era o próprio Passos Coelho.
O diabo provavelmente era o próprio Passos Coelho. Ele avisou que vinha e está. Mas quer dizer, foi, quem lhe abriu a porta foi o doutor António Costa, que não preveniu rigorosamente nada. Mas, vocês dizer, lembram-se...
O que é que podia ter feito diferente? Porque, na verdade, quer dizer...
B era o plano A.
Ir para o plano B diretamente, no limite, sim, que é uma proposta do PCP e do Bloco, ir para o plano B, ele
mas
não podia passar por isto.
É preciso ver se os patrões se aceitavam isso como plano A, porque
não,
também...
Ele não
é
pode,
outro...
João, é que não se pode agradar a gregos...
Essa é outra questão.
Eu acho que a questão é esta.
Não, a questão não é
não
essa.
Não era possível este.
Porque ele pode argumentar agora que não conseguiu fazer aquilo que queria fazer.
Este plano B acontece em desespero.
Desespero de António Costa.
Vamos ver, este plano B não substitui o plano A. As vantagens deste plano B não têm comparação com as vantagens do plano A.
Sim, mas eu estava a falar,
os patrões não teriam aceito.
Sim, não sei. Isso não sei. Com a intervenção do Presidente da República, aliás, esteve envolvido.
Aliás, esse é um problema mais interessante.
Claro, mas
o Presidente da República é autor desta história da concertação social.
É o
autor. Não é o outro, é o autor.
O Presidente da República não pode ser para António Costa bom só quando dá jeito. É que António Costa usa e abusa das pessoas. E há um dia em que a coisa lhe sai de mão. Quer dizer, o Presidente da República é muito apreciado pelo Partido Socialista, pelo Dr. António Costa, abre o chapéu, a chuva, obviamente, protege-o da chuva. Ele é que ia o carro, aquilo é uma simpatia, a malta gosta, atira os foguetes, apanha as canas, mas o Presidente da República está a meter a mão na massa. E meteu a mão na massa. E António Costa sabia que o Presidente da República está a meter a mão na massa. Não está a meter pela porta do cavalo, está a meter diretamente. Aliás, António Costa confessou que por ele não havia nada para os patrões. Era o aumento do salário mínimo diretamente e mais nada. Mas isso, mas o Primeiro-Ministro até prova em contrário. Desculpem lá, agora só falta dizer ao Dr. António Costa que a responsabilidade não é dele, é do Presidente da República.
Claro que é.
Quer dizer, lá chegaremos. Já Luís Fazenda já veio.
Luís Fazenda já veio
dizer o que é que vai acontecer. Como é que o Bloco e o PC depois vão dizer aos portugueses que a intervenção do Presidente da República também condicionou algum funcionamento da geringonça. Dito isto, eu acho isto lamentável para o Governo. Acho que eles não sabem. Vem a Uber, vem a eutanásia. E eu quero ver.
A eutanásia é a liberdade de voto. Não vai
sim,
ser.
Veremos.
A Uber. Dizeste tu a Uber?
A Uber, sim. A Uber.
Sim.
E a eutanásia.
E as PPPs
na saúde. Quer dizer, isto não é... A geringonça, afinal... não é tão perfeita como o Dr. António Costa vendia. Quer dizer, é preciso dizer que isto é um mês. Isto começou... houve um jantar de Natal. Temos de ter memória destas coisas, porque isto não serve só quando dá jeito. Um jantar de Natal e com o ministro dos Estrangeiros dizia... parabéns, José António Vieira da Silva. Fizeste uma negociação. Não há maior negociante no mundo que não tu. Quer dizer, o Primeiro-Ministro foi para a Índia, e muito bem, tranquilo. Não passou cartão a quem lhe podia dar a mão. Que era o Dr. Pedro Passos Coelho. Quer dizer, isto não é. Em política, não se trata assim as questões e também não as pessoas já agora. Convém ter algum respeito pelas pessoas. António Costa perdeu eventualmente respeito ao líder da oposição. Enganou-se, porque é evidente que há um ano e uns meses, esse líder da oposição ganhou as eleições. Teve mais votos que António Costa. E quem tem a ilusão ou quem pensa que quem votou no PSD. Por obra e graça da percepção de que a geringonça é a última Coca-Cola do deserto, passou a sua intenção de voto para o Partido Socialista ou para o Bloco ou para o PCE, está enganado. Não estou a dizer que não haja transferências de votos. Não estou a dizer que o primeiro ano da geringonça não tenha surpreendido meio mundo, incluindo eu próprio. Agora, está enganado se julga que de um momento para o outro o PSD está sem votos. Não existe. Uhum. Não conta na sociedade portuguesa.
Mas este episódio prejudicou eleitoralmente alguns partidos, achas? Prejudica, achas que para as pessoas em geral isto tem efeitos?
Prejudica política e eleitoralmente o Partido Socialista, porque o António Costa, que controlava a situação na geringonça, deixou, não sei se momentaneamente ou durante um certo período, de a controlar. Quer dizer, ainda hoje se viu no Parlamento. Quer dizer, a Catarina Martins e o Jerónimo de Sousa marcam o jogo.
Não concordo com essa
parte. Marcam o jogo, sim, veremos. Marcam o jogo. E a percepção que as pessoas tinham, isso é o mais importante, a percepção que os portugueses tinham de que o António Costa superava todas as dificuldades, era uma espécie de Odin da política, acabou. Quer dizer, de facto, não há aqui passos de mágica. E isso, para um líder político, como a Ana disse, que de facto já deu naturais alterações de opinião em relação a questões sérias, a Europa é uma delas, quer dizer, não há aqui virgens ofendidas. Portanto, isto vai para o Partido Socialista ter custos. Aliás, viu-se na reação absolutamente exacerbada de Pedro Nuno Santos em relação a Francisco Assis. Vê-se nas reações de Carlos César absolutamente descontroladas, quer dizer, dizendo que o PSD é o mal de todos, é a fonte de todos os males que acontecem à sociedade portuguesa, porque não acompanhou o governo nesta matéria. Quer dizer, então, e a coligação? E o apoio? O Partido Socialista é um governo minoritário, apoio com o apoio parlamentar de dois partidos que chamam. Esqueceu-se da sua legitimidade. A sua legitimidade está aí, não está no PSD, não está no CDS.
Só uma coisa, eu acho que temos aqui duas coisas que eu acho que são assinaláveis. Uma que abona a favor daquilo que todos nós fomos dizendo ao longo do ano passado, que esta, e desde que o governo existe e desde que esta solução política existe, que é que todos reconhecíamos, à direita, à esquerda, ao centro, que esta era uma solução muito frágil.
Como se prova agora.
E, portanto, a ideia de que, de repente, dois orçamentos envolvidos, esta era a solução muito sólida, fantástica e que
nunca
deixava entender um passeio por aí fora, é uma ideia falsa. Eu não estou a dizer que foste tu que disseste isso. Estou a dizer que se criou um pouco essa ideia
talvez
até um excesso de autoconfiança por parte de quem está no poder. E, portanto, essa ideia veio agora, de novo, com os pés, digamos, assentes na terra, demonstrar-se que não era exatamente assim e que a realidade tem outros contornos. E que são, no fundo, os contornos originais. Não são contornos diferentes.
Sim.
Aliás, no PSD também há um certo regresso ao início desta legislatura. Porque o que voltámos a ver foi dizer: bom, foram vocês que não permitiram que fôssemos governo. Foram vocês que não quiseram entender-se connosco. Mas eu não estou a dizer que é mentira. Eu estou a dizer, de novo, estamos a regressar um pouco a este mal-estar, que é um mal-estar fundador desta legislatura.
Mas isso prejudica mais o Partido Socialista.
Não disse a quem prejudica. Eu tenho dúvidas sobre quem beneficia. Talvez prejudique todos. Talvez prejudique todos. Mas não sei ainda bem a quem beneficia. Agora, convém também, em termos de clareza, percebermos que do lado da dita geringonça nós não temos novidades. Mas que estávamos
temos,
à espera,
temos,
estávamos
temos.
À espera
Ai,
que o Bloco de Esquerda
temos.
E o,
temos, factualmente,
o Bloco
temos.
De Esquerda
não,
e
não,
o
António,
Partido
temos,
Comunista viabilizassem a TSU. Deixem-me só acabar para percebermos
temos,
a contradição.
Temos
o problema não está na
grandes.
Mudança de opinião. O PSD tem toda a legitimidade para mudar de opinião, como todos os outros partidos,
com
e
certeza.
O António Costa, etc. O problema não é esse. O problema é que nem é sequer a legislatura anterior, nem o que é que o PS disse sobre quando se colocou a questão da baixa da TSU no passado, porque disse que era contra, não teve a mesma posição, mudou de opinião. Nós estamos a falar de um tempo bastante mais recente, desde logo o ano passado, em que a fórmula foi feita desta maneira, com a abstenção do PS e o voto contra do CDS. E há poucos dias, quer dizer, nós estamos a, vamos lá ver, o erro de António Costa, que
para
é um
concluir,
erro,
António.
É para concluir, o erro de António Costa, que é um erro sublinho, porque é um erro que resulta de um excesso de confiança, é ter pensado que, apesar de 3, 4 dias antes haver dirigentes do PSD a dizer que havia que alargar isto às IPSS, não era suficiente, portanto, o discurso de mudança de opinião não é um discurso pensado desde o início da legislatura.
É um discurso de dias.
É um discurso de dias, em que se percebeu que havia uma oportunidade de fragilizar o governo e, desse ponto de vista, tiro-se o chapéu que, em nome do ganho político, do jogo político, houve um ganho. Se ele, em termos eleitorais, vai ser um ganho, eu tenho muitas dúvidas.
Então, para concluirmos esta parte.
A novidade é que quem provoca esta situação não é o PSD, nem uma alteração de comportamento ou de opinião do PSD. É o Bloco de Esquerda que leva isto ao Parlamento. Quer dizer, isso é evidente. O Bloco
mas
de Esquerda
levou o ano passado.
O ano passado
também levou. Nós estamos a falar de uma situação exatamente igual.
Exatamente.
Varia o montante. Era 0,75 e agora é 1,25.
Quem provoca a situação é novamente, ela é provocada no interior da dita geringonça.
E o ano passado não foi provocada?
Com certeza.
Não há nenhuma novidade aí.
As histórias não se podem não se repetir. Há essa novidade. De que eles...
A novidade é quando o PS...
Não foi ponderado. Não foi devidamente ponderado. Qual era a reação?
O PSD tem que falar com ele.
Viva, boa noite de novo. Vamos à segunda parte deste programa e vamos de novo ao Sr. Trump, António José Teixeira. Naturalmente que estes primeiros dias foram vivos, não é?
Vivos é uma bela expressão.
É uma bela expressão. Bom, tivemos, para além de outras notícias, a informação de que a administração Trump vai mandar publicar e atualizar semanalmente a lista de crimes cometidos por imigrantes. Também avança a ideia do muro, a separação do México por um muro, portanto, continuação do muro que já existe e que os Estados Unidos querem que seja o México a pagar. Aliás, isso inviabilizou a visita na próxima semana do presidente mexicano a Washington.
Bom, neste momento eu acho que a gente já não pode falar muito das incertezas e que a grande incerteza... Não, estamos a falar de certezas, portanto, há uma coisa que podemos dizer de Donald Trump, é que ele é de uma coerência a toda a prova até agora. Portanto, disse que ia fazer, está a fazer, e é logo nos primeiros dias e tudo rajado, ordens executivas todos os dias, mais do que uma, aliás, por dia, e, portanto, a agitação é monumental. Pacheco Pereira diz que ele é um revolucionário, eu tendo a concordar com ele, de facto... Enfim, não gostaremos boa parte dos europeus e até dos americanos não o apreciam propriamente, mas ele não é propriamente o homem do Tea Party, dos neoconservadores, que traz aí uma agenda de costumes verdadeiramente conservadora e tal. Ele é um revolucionário no sentido em que o seu exemplo de empresa, de empresário, quer aplicá-lo ao país. E, portanto, os empresários querem menos impostos, querem mais proteção, querem que os americanos sejam protegidos, não querem muitos imigrantes no seu país. E, portanto, há uma série de coisas que ele está a fazer dessa maneira. Eu começo a olhar para coisas laterais, não tanto essas, que são todos os dias e já, se calhar, não vale tanto a pena falar delas. Ele está apenas a confirmá-las sobre a tortura, sobre os imigrantes, o muro, sobre as empresas que ele ameaça de mais impostos se tiverem o atrevimento de sair para o estrangeiro, ou qualquer dia de não regressar, qualquer dia será, têm que regressar os que estão fora. Mas coisas laterais de que falamos menos, eu estava a ver uma notícia esta semana do estado do Iowa. Como é que ele se chama?
Iowa.
Não era o Iowa, é um estado que tem muitos hidrocarbonetos, é o maior produtor de carvão nos Estados Unidos, e é o Wyoming. Há uns congressistas e uns senadores têm um projeto de legislação para multar as empresas que usam energias renováveis, eólicas e solares. Eles são um grande produtor de carvão e, portanto, não querem permitir que a energia que seja distribuída no seu estado seja proveniente de energia solar e renovável, e eólica, portanto, energias renováveis. Portanto, nós já estamos nesse ponto, não é? Em que alguns progressos que pareciam existir para tornar a nossa vida um pouco mais respirável e mais sustentável, começam a, de uma forma descarada, sem sequer nenhuma grandes revoltas, a fazer o seu caminho. E, portanto, o que está a acontecer com Donald Trump é algo que aconteceu em democracia e ele foi, segundo as regras estabelecidas, eleito normalmente, embora ele esteja agora também empenhado, uma das suas causas agora é uma investigação sobre votos fraudulentos, de mortes, etc. Votos que não foi nenhum nele próprio, foram todos na sua adversária, ele tratou de esclarecer. Portanto, ele, segundo as regras estabelecidas, o Colégio Eleitoral foi eleito, está legitimamente no poder, é o Presidente dos Estados Unidos, nada a dizer. Mas eu acho que aquilo a que estamos a assistir é uma de duas coisas. Ou estas ordens executivas são apenas para, enfim, retóricas e, portanto, a sua aplicação tem outras intervenções legislativas, processuais, procedimentais, uhum. e terão. E, portanto, correm o risco de, porventura, algumas delas nem sequer se efetivarem ou demorarem muito tempo a efetivar-se. Sim. E quando chegarem lá já não serem exatamente como começaram, um pouco agora sem querer comparar com o António Costa em relação às, a esta medida que estávamos a falar há pouco. Ou então, de facto, ele leva a sua avante com grande facilidade. E nós já estamos num domínio em que as regras democráticas já estão demasiado em causa. Isto é, de repente há um lado tirânico, autoritário, que ele está a assumir e que lhe permite fazer o que está a fazer com o México, é desta semana.
Mas não há surpresa, quer dizer, isto foi a votação.
Não há surpresa, mas ele começa a criar problemas. Não há claro que não há surpresa, ele diz que queria construir um muro, quer, e vai construir
votado,
um muro.
Foi votado pela maioria dos americanos.
Certo, atenção, mas depois o fazê-lo em concreto obedece a regras.
Com
não é? O Obama também tinha muitos planos que foram votados pelos americanos e alguns deles ficaram pelo caminho porque não passaram. É evidente que ele tem as câmaras, a maioria lá, mas mesmo as maiorias lá também valem o que valem, porque ele mesmo entre os republicanos não agrada a todos, quer dizer, há gente revoltadíssima, não sei se são maioria, se não se vão vergar e se não vão todos respeitar aquilo que o presidente quer fazer. Mas a verdade é que ele começa a criar problemas, que serão problemas complicadíssimos. A embaixada em Jerusalém acho que ainda não avançou, mas irá avançar, em princípio, e Netanyahu ajudará de certo. A questão com a relação com o México tem tudo para ser uma relação explosiva, não é?
Sim.
E vamos ver, porque a humilhação mesmo que de um vizinho fraco, que é obviamente mais fraco que os Estados Unidos, não é uma boa ideia, até porque, além de mais, mesmo internamente, há muitos mexicanos que estão nos Estados Unidos, a comunidade hispânica é enorme nos Estados Unidos, e, portanto, eu acho que a prazo nós podemos estar perante, em termos internos, de grandes revoltas internas, e essa divisão percebeu-se no dia da posse e nos dias seguintes com as manifestações que houve, e, portanto, temos um país completamente dividido e beligerante e que sairá à rua, e eu não me espantaria nada que as revoltas fossem o prato do dia, continuarem assim a efetivar-se
estas medidas.
Promessas e
eu
medidas.
Esta semana li vários jornais mexicanos, é um exercício muito interessante e é notar o tom expectante que os jornais mexicanos têm em relação aqui ao Sr. Trump. Lemos poucos jornais mexicanos, não é? Estamos habituados aos jornais americanos e aos europeus, mas é interessante fazer esse exercício. Ana, há aqui vários ângulos e há um que talvez que o António só abordou, enfim, de certa forma, que é a relação do Sr. Trump com o resto do mundo. Ele, nomeadamente, hoje tem encontros com a Theresa May. Isto pode aqui mexer, inclusive, vai mexer seguramente no equilíbrio mundial, no papel da Europa, enfim.
Sim, vai. Aliás, as declarações de Theresa May à chegada à Filadélfia são, enfim, engraçadíssimas. Tudo isso não fosse trágico, que os opostos atraem-se e vai ter uma grande relação. Não? Sabemos que neste momento Theresa May também está com um grande problema, que é o Brexit. Vai ter que passar no Parlamento, mas eu penso que vai passar, apesar de tudo, apesar de haver uma revolta no Partido Trabalhista, mas o Corbyn deu aquela ordem para votarem pela saída da Europa, no fundo era o que ele queria, mas não teve coragem de afirmar durante a campanha. Portanto, Theresa May também está com um grande problema. E Theresa May precisa dos Estados Unidos, nesta altura, porque... E todo aquele discurso, acho que foi o primeiro dirigente europeu que veio felicitar Trump com um grande entusiasmo, embora dizendo que havia diferenças e tal, mas os opostos atraem-se, que é uma frase que se usa muito nas relações sentimentais. Eu confesso quando olhei para
aquilo, não é?
Para justificar o que seria possível. Theresa May é uma mulher muito... Uma mulher rígida, séria, uma...
Compostinha.
Ah, ela precisa
desesperadamente dos Estados Unidos por causa do Brexit. Sim. E temos aqui esse problema. Os Estados Unidos também têm que também ter ali uma linha de comércio com a Inglaterra, que é... Eu acho que graça que aquele louco, perdão pelo excesso, eventualmente, o futuro embaixador na União Europeia do Donald Trump disse esta semana duas coisas maravilhosas. Uma, que o euro acabava num ano e meio, isso nunca sabemos, eu confesso que também estou à espera do fim do euro há muito tempo,
agora não
aconteceu. Sim, porque eu acho que o euro é uma moeda completamente disfuncional, portanto, aí... mas isto era o desejo de Donald Trump. Agora, claro que o euro não pode acabar de um momento para o outro. Eu defendo, de facto, que o euro é uma moeda funcional e não pode funcionar como está a funcionar, mas que teria que funcionar e que teria que haver outras alterações para que se pudesse...
tirar resultados.
Que a Europa pudesse negociar numa moeda que fosse mais condizente com economias frágeis. Bem, agora estou aqui a responder ao Raul a minha posição sobre o euro. Não era, isso que eu, não era aí que eu queria chegar.
Estávamos na América.
Estávamos na América. O embaixador disse que fazia um acordo de comércio com a Grã-Bretanha em 90 dias. Portanto, isto vai ser...
Eles têm,
confesso que da semana toda...
Eles têm as minutas, minutas comerciais do senhor Trump. Portanto,
desculpe profundamente esta primeira entrevista que o Donald Trump deu à ABC News por causa da questão da tortura. De quando ele veio defender a tortura, e quando vemos um dirigente de uma grande potência mundial defender a tortura, como o fogo... Quando Bush aplicou a tortura, não é, ele não vai agora inventar uma coisa que não existia antes e que não existiu.
Mas é diferente.
Mas a maneira. Bush não se acabava dela. Quer dizer, apesar de tudo, as coisas que nós dizemos. O mundo mudou de tal forma, tão aceleradamente, desde novembro, que nós estamos a. Quer dizer. Busca, eu acho que devia
algo
ser
algo novo no ar.
Não, completamente. Isso é profundamente chocante.
Algo novo
chocante.
E sério. Não me atrevo agora a dizer, como diria noutras circunstâncias, que a Ana, até já a Ana, defende o Busca. Não, isto é sério demais para...
Sim, porque...
Para esses repicos.
Não é questão
de
defender,
é que
é possível sempre piorar isto. Conseguimos sempre descer mais baixo.
A defesa que o Presidente dos Estados Unidos fez da tortura como elemento fundamental para que as pessoas, para que haja uma nova ordem no mundo, que o terrorismo acabe, etc. Um churrilho de disparates. E de coisas perigosas, porque primeiro estranha-se, mas depois a sociedade entranha algumas destas derivas totalitárias e desumanas e que são contra a civilização. Isto é muito perigoso. E acresce que, de quando em vez, há coincidências que são trágicas, de facto, ou que são muito difíceis. Quer dizer, imagine-se que o Brexit não tinha acontecido. Apesar de Trump, a circunstância seria diferente. Como o António e a Ana disseram, quer dizer, há aqui uma conjugação de interesses, dificuldades, de afirmação de novas lógicas. Estamos a falar de dois países muito relevantes na cena internacional, o país mais poderoso do mundo, e a ilha que, de facto, tem tido ao longo dos tempos, e tem tido coisas fantásticas, como os Estados Unidos têm tido, mas que tem um poder sobre o desenho mundial muito acentuado.
E, portanto, é membro do G7, Conselho de Segurança.
Sim, e mais do que isso, quer dizer, o seu poder... Que lhe é dado pela sua história, pelo seu posicionamento no mundo, por ter sido uma terra defensora das liberdades, do desenvolvimento. Isto é trágico, porque, quer dizer, o seu Trump, é evidente que a primeira coisa, apesar de tudo, há um elemento que eu tenho alguma esperança que ele funcione, é que quando o Presidente do México lhe gritou aos calcanhares, dizendo, ok, queres fazer o muro, nós não pagamos muro nenhum, o Sr. Trump tinha dito que ia criar um imposto para desse imposto sair o montante para criar o muro, ele desmarcou, o presidente mexicano desmarcou a conversa que tinha com o Sr. Trump.
Embora tenha hesitado, teve ali vários...
Com certeza.
Algum tempo ali...
Com certeza, mas quer dizer, tem que se tratar, sempre possível, claro, estamos a falar do Presidente dos Estados Unidos, isto tem que ser tratado com pinças, mas tem que se rosnar às canelas esta gente, quer dizer, e a única forma, e rosnar é toda a gente, isso pode-se rosnar mesmo...
Pois, o problema é a dependência económica que o México tem dos Estados Unidos, não é? Esse é o problema.
Eu estava a falar da nossa dependência de um louco... Rosnar nós aqui, rosnar sem... num espaço de liberdade e de responsabilidade, com certeza. É evidente que há uma grande dependência, quer dizer, aquilo é um circuito comercial diário de milhões e milhões de dólares entre os Estados Unidos e o México, e o México e os Estados Unidos. E, portanto, é evidente que um dirigente que olhe para esta realidade tem que pesar devidamente os prós e os contras de uma atitude como o Presidente do México teve, nas circunstâncias em que tu descreveste, com hesitação, etc., etc., em relação a um encontro que tinha com o seu vizinho e todo poderoso presidente dos Estados Unidos. Portanto, isto teme-se o pior. O Pacheco Pereira, eu também tenho ouvido essa declaração dele e tendo a concordar, como o António disse, quer dizer, o homem pode ser um revolucionário. Ele acha que, de facto, quer mudar o mundo à sua imagem e semelhança. E quando um homem deste até pode pensar que está a fazer bem, que está a fazer bem, isto é terrível, é terrível. Não é original, como sabemos, não é original, infelizmente, na história da humanidade, mas pode-se repetir um quadro, um episódio, um quadro desta natureza. E, portanto, a única forma, a melhor forma de fazer isto é rosnar. E isso é o que eu vou, prometo e proponho-me fazer, até que o Sr. Trump deixe de rosnar da forma como rosna.
Em relação a estas medidas dos primeiros dias, alguma que queres destacar?
A medida, quer dizer, aquilo como o António disse, quer dizer, o homem prometeu e o homem cumpre. Já houve um slogan também cá que...
Muitos prometem e anos cumprem.
Não, obviamente não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Sim,
é preciso sublinhá-lo aqui com toda a clareza.
Vamos todos sublinhá-lo, vamos lembrarmos do slogan antigo da nossa...
Agora, é evidente, e cumpre-o, estou a falar agora do Sr. Trump, cumpre-o exibindo ao mundo todo o seu poder, toda a sua... Ele chama os fotógrafos, os vídeos, os cameramen, para...
Menos a CNN.
Para assinar e mostrar aquele cardápio enorme com a sua assinatura, etc. E depois estas ideias de mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, é uma atitude absolutamente provocatória. Quer dizer, isto é, qual é o alcance disto, a não ser provocar, alterar, mexer onde está a ferida, escarafunchar a ferida, abrir a ferida? Quer dizer, isto não faz sentido. Quer dizer, não faz sentido. Quer dizer, por muitas ideias que o homem tenha, este é um exemplo de um homem que não quer sangue.
Quer mexer? Quer sangue. Se liga para Taiwan
não,
também.
Quer mexer, não, mas quer, não. Não é só isso. Quer dizer, ele tem todo o direito de achar que a relação comercial com a China não estava nos melhores, não tinha o melhor retorno para os Estados Unidos, tem todo o direito. E achar que Taiwan ou que o Japão... aliás, os chineses estão a sair... observação feita pelo António, há 8 dias os chineses estão a vender
a dívida.
E o japonês está aí para o japonês, mas isso é outra história. E portanto o senhor está neste estado e obviamente tem que ser contrariado.
Muito bem, vamos ficar por aqui. Bom fim de semana, boa semana, voltamos na próxima sexta-feira.
Até para a semana.